Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O Novembro Negro é o mês dedicado à maior reflexão contra o racismo e à luta pela igualdade de direitos de pretos e pardos no Brasil. Por isso, essa semana, o Saúde Consciência dedica série sobre a luta contra o racismo. Muito institucionalizado na sociedade, o racismo tem um impacto direto na saúde, até mesmo nos casos de Covid-19. No programa de hoje, a repórter Letícia Pequim desvenda como os impactos sociais contribuem para a maior mortalidade de Covid-19 entre pessoas negras aqui no Brasil.
Reportagem especial.
Homens negros morrem mais pela Covid-19, segundo o levantamento da ONG Instituto Polis. O estudo, que analisou casos da cidade de São Paulo entre 1º de março e 31 de julho, conclui que a taxa de mortalidade pela doença entre homens negros é de 250 a cada 100 mil habitantes. Entre os brancos, é de 157 a cada 100 mil. Entre as mulheres, as que têm pele preta também morrem mais, 140 mortes a cada 100 mil habitantes, contra 85 por 100 mil entre as mulheres brancas. Outro trabalho, dessa vez pelo IBGE, mostrou que mulheres, negros e pobres são mais afetados pela doença. A cada 10 pessoas que relatam mais de um sintoma da Covid-19, 7 são pretas ou pardas. Para o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, o Nay Tupinambás, a explicação é a desigualdade.
Uma coisa que nós observamos nessa pandemia é como que a desigualdade foi escancarada. A gente viu a questão da mortalidade entre a população negra muito mais alta, não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos. Tem um trabalho em São Paulo mostrando que a mortalidade da população negra é muito mais elevada do que na população branca. Claro que isso nós temos que levar em consideração aqueles determinantes sociais da doença, que são muito importantes para impactar na evolução de qualquer doença. A população negra e periférica, ele tem condições de saúde muito mais precárias, mora em condições precárias, trabalha em condições precárias, não podem fazer trabalho remoto em casa, que não tem condição, tem que sair de casa para ganhar o pão, pega um transporte público inadequado, condições de trabalho geralmente, como eu disse, é inadequada. Então, claro que vai impactar, infelizmente, maior nessa população negra e periférica.
Para reverter o quadro, a fórmula não é tão simples. Na avaliação do professor Unai Tupinambás, a luta contra o racismo institucionalizado envolve uma mudança cultural e social.
Para combater isso, nós temos que ampliar as ações afirmativas, ampliar essas atividades de inclusão social. Nós temos que comentar no número de cotas. Nós temos muita coisa para fazer para combater esse racismo institucionalizado. Essa dívida que tem mais de 300 anos de escravidão no Brasil, ela é quase que impagável. Se a gente não revisitar isso, não repensar nessas ações afirmativas, ampliar ainda mais essas ações afirmativas, a gente vai ter ainda momentos muito complicados no enfrentamento dessa pandemia nessa população.
Mas essa não é uma exclusividade do Brasil. Análise de dados realizada por cientistas do King College de Londres conclui que pessoas negras têm risco 3 vezes maior de serem internadas, em comparação com os brancos. Segundo o estudo, o risco de pacientes negros permanece maior mesmo após o ajuste de condições socioeconômicas e de acesso a serviços de saúde, e sugere fortemente que outros fatores, possivelmente biológicos, são importantes para determinar a gravidade e o tratamento da Covid-19. O professor Unai avalia como a junção desses fatores pode ser perigosa.
Hoje a OMS ela não fala mais em pandemia da Covid, ela fala em sindemia. O que é a sindemia? É o conjunto de várias condições que favorecem a Covid mais grave. Então nós temos a pandemia de obesidade, hipertensão arterial, de diabetes mellitus, de tabagismo, sedentarismo. Isso tudo favorece a Covid mais grave. E a prevalência dessas condições, ela é muito maior na população periférica, na população negra periférica, que não tem condições de acesso à saúde, acesso a uma boa alimentação. Qual a população periférica que pode fazer trabalho remoto? Já tem um risco inerente da sua condição prévia de saúde, e esses determinantes sociais impactam muito negativamente na evolução da Covid.
Desde maio, o registro de raça é obrigatório em casos de Covid aqui no Brasil. Segundo Nay Tupinambás, essa medida é importante para pensar políticas de controle da doença voltadas para a população negra.
Esse registro obrigatório de raça no atestado de óbito é muito interessante, que vem mostrar, né, vem confirmar o que infelizmente nós não temos observado. comprovado que essa população negra e periférica ela tem uma chance maior de evoluir para o óbito. E para combater isso, nós temos que ampliar as ações afirmativas, ampliar essas atividades de inclusão social, nós temos que aumentar o número de cotas, nós temos muita coisa para fazer para combater esse racismo institucionalizado. Como eu disse, essa dívida que tem mais de 300 anos de escravidão no Brasil, ela é quase que impagável. Se a gente não revisitar isso, não repensar, né, nessas ações afirmativas, ampliar ainda mais essas ações afirmativas, a gente vai ter ainda momentos muito, muito complicados no enfrentamento dessa pandemia nessa população.
Vale destacar também a baixa testagem da Covid-19 em comunidades e favelas. Estudo da Fiocruz alerta que, na cidade do Rio de Janeiro, essas regiões somam 5% dos diagnósticos confirmados de coronavírus no município e 6% dos óbitos pela Covid-19 na cidade. 22% dos cariocas moram em comunidades e favelas, segundo o IBGE. Letícia Pequim para o Saúde e Consciência.
O Saúde Consciência também está no WhatsApp. Para acompanhar a programação, envie uma mensagem para o número 031 985760326. No próximo programa da série Luta contra o Racismo e Saúde da População Negra, confira as doenças evitáveis mais comuns. Essa edição foi produzida por Letícia Pequim, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.